Bom dia, bem-vindos à edição quinzenal do programa Discurso Direto. Cá estamos reunidos com os partidos que têm assento na Assembleia Municipal de Ilhavo. Os três habituais marcam presença, o ausente habitual Partido Social Democrata também mantém essa linha de ausência. Temos Ricardo Santos do Bloco de Esquerda, Carlos Pedro Ferreira do Partido Popular ou em representação do PP, e temos também Eduardo Conde em representação do Partido Socialista. 15 dias decorreram do último programa, com sessões da Assembleia Municipal, plano de atividades, orçamento e depois aqui uma grande discussão em torno das ausências e das presenças no debate da Assembleia, sobretudo com este cruzamento de, digamos assim, troca de posições, de críticas entre Bloco e Partido Socialista, que acabou por colocar plano e orçamento numa zona mais sombria. Nós já lá vamos, só para começar e para tentarmos sistematizar aqui a conversa em torno da questão deste debate que se gerou entre Bloco e PS. Vou aproveitar a presença de representantes dos partidos para termos esse ponto de situação. Ricardo Santos, a conselheira do Bloco, veio a público sustentar, no fundo, as teses, a abstenção no IMI e defender essa liberdade do partido se posicionar como entende que deve estar posicionado, e a crítica que foi dirigida e reafirmada outra vez pelo Partido Socialista de que este Bloco é um Bloco diferente de outros blocos no país, menos agressivo, menos crítico, menos contestatário.
Antes de mais, bom dia a todos que estão aqui em estúdio e também a quem nos está a ouvir. Esta é realmente uma questão relevante de esclarecer também o nosso posicionamento, neste sentido. Portanto, aquilo que se gerou aqui parte, para mim, de um pressuposto, de uma classificação que fazem do Bloco de Esquerda que não é a dele próprio. Portanto, é natural que os partidos tenham sempre uma visão que têm de si próprios, daquilo que querem e daquilo que pretendem atingir e das batalhas que têm, em comparação com aquilo que outros possam classificar. E, portanto, aquilo que aqui me parece é que existe aqui uma tendência, que não é novidade e que já é amplamente reconhecida, e que parte sobretudo da oposição, não só do Partido Socialista, mas também dos partidos da direita, de classificar o Bloco de Esquerda como um partido que à partida deve ser utópico. E eu digo isto porquê? Porque à partida é um partido que está favorável a causas sem olhar à realidade. Seria um partido que não olhasse à realidade. E isto, naturalmente, que tem sido sempre ao longo dos anos o argumento de quem está numa posição contrária à do Bloco de Esquerda. Acreditar que este é um partido com propostas radicais, que não consegue, de facto, olhar à practicabilidade da gestão da casa. Imposto aqui surge então esta discussão e que gerou efetivamente algumas dúvidas em relação à questão do IMI. Nomeadamente, foi entendido por nós, e eu gostava desta posição, já foi refletida, mas pode ser outra vez explicada até para ficar aqui bem esclarecido, que o nosso posicionamento em relação ao IMI é muito claro. É evidente que idealmente pretendemos uma descida na carga fiscal, idealmente no sentido de aliviar as famílias. Agora, não pretendemos, nem nunca iremos pretender que essa descida seja cega, que não olha meios, que não olha fins, e que então entenda que vamos descer o IMI. Entendemos que, de acordo com uma conjuntura económica que não está favorável, não no sentido de que a Câmara esteja a atravessar dificuldades, mas porque não sabemos o que é que espera este ano, isto porquê? Pelos argumentos que já foram postos e que eu posso aqui repetir. Portanto, por um lado, a inevitabilidade da descida dos valores que serão transferidos este ano para as câmaras, portanto, que serão mais baixos. É o caso da Câmara de Ilhavo, vai receber menos dinheiro da Administração Central do que é habitual. E ainda a questão do IMI propriamente no método de pagamento. E isto, para nós, entre outras questões, tornou-se relevante pesar, e daí a abstenção. Agora, existe aqui um problema que eu gostava de salientar, que é quando se tiram ilações e conclusões erradas. Eu, nesta semana, voltei a encontrar colegas do PS que me diziam assim, não sei se estavam a par desta discussão ou não, mas diziam assim, porra, então aprovaste aquilo. Eu disse, bem, vamos cá ver se nos entendemos. A abstenção não é aprovar. Portanto, são figuras diferentes, têm lugar próprio e ocasião própria. O Bloco entendeu aqui que se devia abster, porque achava que não existiam motivos nem condições para exigirmos, que é o que fazemos quando votamos contra, na minha opinião, exigirmos a descida do IMI. Como tal, ainda que o pretendêssemos, mas compreendêssemos que poderia não ser o ano ideal, podia ser uma facada, um tiro no pé, como se costuma dizer, decidimos abster-nos nesta matéria. Claro, isto gerou alguma confusão e polémica, precisamente porque existe esta visão externa do Bloco de Esquerda, no qual o próprio Bloco de Esquerda não se revê, de que este é um partido demagógico e que teria qualquer circunstância, independentemente de votar contra, porque é o posicionamento do Bloco, é estar contra. Ora, não tem a ver com estar contra ou estar a favor, tem precisamente com avaliar cada questão. E entendemos aqui que deveríamos abster-nos. Só isto não contraria o projeto do Bloco de Esquerda em Ilhavo, como muito menos, na minha opinião, contraria o Bloco de Esquerda. E há aqui esta questão da dúvida, como bem referiste, Carlos, se este procedimento era habitual, será que o deputado tivesse a agir, como dizem os ingleses,
individualmente
rogue, foi assim sozinho e decidiu. Isto não faz sentido e não confere a realidade.
Mas também já agora, Ricardo, é verdade que este é um partido que não tem propriamente o formalismo em Ilhavo, não é? Não tem
um núcleo, quer dizer, tem um núcleo que está formado dentro da orgânica do Bloco de Esquerda, não é um núcleo, o Bloco não dispõe destes chamados núcleos formais, com estatutos, etc. Ou tem estes pequenos núcleos, chamemos-lhe informais.
Tem mais margem de manobra também para...
Tem margem de manobra e não nos podemos esquecer também da própria natureza do Bloco de Esquerda, que é um partido feito de várias opiniões, foi uma congregação de diferentes opções da esquerda e que naturalmente existe sempre espaço para o debate e para a contradição. Eu não posso deixar aqui, até porque não me sentiria bem, se não referisse o facto de que, por exemplo, uma das notícias que saíram acerca deste assunto foi em relação a um dos nossos camaradas, que era o quarto no posicionamento para esta mesma Assembleia Municipal, que veio a público demonstrar que estava contra o posicionamento do deputado. E eu acho isto perfeitamente natural. Quer dizer, não acho, confesso que não acho...
Não se revia na...
Não é que não acho natural que ele não se reveja nesta argumentação, porque, como eu estou a dizer, é um partido com pluralidade e é natural que haja, dentro do Bloco, maneiras diferentes de pensar. Talvez aqui não tenha concordado com o método, porque acho que se havia dentro de uma candidatura algum tipo de dúvida, ela devia ter sido meio esclarecida com quem de direito, que seria neste caso eu e os restantes membros do núcleo. Mas pronto, a pessoa entendeu que para si havia de facto um grande distanciamento em
não
relação
deixa de
à maneira...
Não deixa de ser uma questão fraturante dentro do próprio Bloco, não, seguramente.
Poderia ser fraturante se tivéssemos aqui uma divisão do núcleo. Agora, perante esta situação, aquilo que aconteceu e que aqui posso afirmar é que de facto se trata de uma pessoa que esteve contra um posicionamento e fez bem. Foi a única pessoa dentro do núcleo que é composto por muito mais pessoas e, portanto, houve apoio não só dentro deste núcleo, que é o núcleo eleito em Ilhavo, como também houve apoio do Bloco de Esquerda, porque era aqui que eu gostava de salientar. Porque, para desmistificar esta noção deste bloco utópico e demagógico que não olha à realidade e que pretende cegamente uma descida de taxas, nós não nos podemos esquecer que nesta semana foram levadas à Assembleia da República a diferentes propostas que mexiam precisamente com o IMI. Enquanto, por exemplo, o Bloco de Esquerda e o PCP apresentaram cada um a sua proposta para a descida, para o aumento do adicional ao imposto ao IMI, um adicional, sobretudo para quem declarasse património superior a 2 milhões de euros, só aqui já demonstra que existe no Bloco, de facto, uma função, aliás, que compreende uma função fiscalizadora. Ou seja, o Bloco não pretende uma descida. É absurdo. Aliás, haverá situações, como é aquelas que aplicam riqueza, em que o Bloco até está a favor do aumento da carga fiscal, quando a entende. Além desta proposta, houve, por exemplo, uma outra proposta feita apenas pelo Partido Comunista, em que, curiosamente, o Partido Comunista só se viu apoiado pelo CDS, tendo os votos contra do Bloco de Esquerda, que foi, por exemplo, uma proposta que pretendia, a descida da taxa máxima para 0,4, que neste momento, como se sabe, está a 0,45. Portanto, o Partido Comunista propunha uma descida da taxa máxima para 0,4. O Bloco de Esquerda não votou nisto. Portanto, essa ideia de que o Bloco de Esquerda está sempre a favor da descida, não. O Bloco de Esquerda aqui propunha uma medida complementar, que aliás também foi referida na Assembleia de Ilha, curiosamente, que seria a nossa opinião sobre este assunto, de que era muito mais importante para nós do que uma descida da taxa, uma descida de determinadas condições. Por exemplo, neste caso, o Bloco de Esquerda propôs, o que não foi aceito na Assembleia da República, com os votos contra, por exemplo, do PS, como também teria votado contra a descida da taxa máxima do IMI no caso da proposta do Partido Comunista, e aqui também rejeitaram a proposta do Bloco de Esquerda, que propunha sim esta diminuição da taxa máxima, mas apenas para as famílias, aliás, para os imóveis, que sejam primeira residência, primeira habitação das famílias. E, portanto, não existe aqui uma ideia cega de fiscalização. O Bloco não pretende uma descida abrupta de qualquer taxa sem olhar a realidade. E, portanto, conferindo aquilo que nos parecia considerar nesta questão, entendemos que, de facto, nos devíamos abster nesta matéria. Não seria o ano ideal para exigir uma descida. Claro, infelizmente, isto veio trazer aqui, ou felizmente, porque também traz a debate questões, para mim nem todas serão tão debatíveis como outras, mas trouxe, de facto, aqui uma certa confusão entre o posicionamento do Bloco.
Vamos, portanto, poder ouvir uma...
Só queria deixar esta nota muito rapidamente. Portanto, não me admira que em uma ou outra circunstância o PS possa discordar do posicionamento do Bloco de Esquerda, como de resto o Bloco de Esquerda possa discordar de um posicionamento do PS. O que aqui eu não posso compreender, e neste sentido as críticas que fizemos até quando referíamos que não seríamos uma muleta do PS, é que não serviremos a intenção de voto de ninguém. E, portanto, só porque não servimos a intenção de voto do PS, que neste caso foi estar contra esta medida, isso não nos encosta, como tentaram fazer isto. Para mim são jogos políticos. Há 15 dias falavas aqui em jogos políticos. Afinal, existem vários jogos políticos, no meu entender, em Ilhavo. E aqui há um jogo político que tentou empurrar o Bloco de Esquerda, quando não está dentro das concessões de uma esquerda demagógica e pré-feita, tenta-se encostar à direita. Que raio, este Bloco está moderado e está à direita. Nós não concordamos com essa visão e não corroboramos essa visão.
E de uma geringonça no país, Eduardo Conde, a uma espécie de queridos inimigos em Ilhavo, isto causou assim uma certa surpresa, não é?
Então, bom dia. Causou alguma surpresa e é preciso perceber a questão... Não como o Ricardo está a colocar, mas a questão de uma forma muito mais global. Tudo isto teve início aqui no debate da Terra Nova, onde o Ricardo percebeu que tinha havido um descuido de percepção, porque ele disse que a Ilhavo estava completamente integrada em termos de IMI na região, e o facto é que não estava. Somos o segundo município. Os municípios com quem nós nos com quem competimos, Vagos, Oliveira do Bairro, Albergaria, Aveiro, Estarreja, só Aveiro é que está acima de nós por as questões que sabemos. De resto, estamos nós. Somos o município com a taxa mais alta. E o Ricardo não gostou de se ver desautorizado, mas a verdade é que foi isto, porque percebeu mal. Ok, todos temos um momento mal por aí, não vem mal nenhum ao mundo. Tudo bem, não percebi bem, vi mal. Era essa a questão.
Era a questão da média na altura, não é? A questão porque, da média, mas estar abaixo da média.
Não, aqui é a questão da média, ou depois da mediana, mas tudo pois, bem. Mas falemos da média.
A média, é que a média, em termos de justiça, não tem nenhuma. Mas se fosse aqui uma mediana, ou se fôssemos ver o desvio padrão, víamos como é que as coisas estavam a funcionar. E depois, a forma como o Ricardo tentou lavar a honra é que foi, de facto, um ataque ao Partido Socialista, como que propostas demagógicas, sempre do contra, que nunca ia ser uma muleta do PS. E aí, de facto, já entramos por um campo que não me parece que seja o razoável. Nem o PS precisa ou precisa do Bloco como muleta para coisa nenhuma. Cada um tem o seu campo de ação, cada um tem que entender as coisas da forma como deve entender. O IMI, de facto, em Ilhavo está alto. O IMI, nos últimos 5 anos, o município de Ilhavo duplicou a taxa de impostos. Passámos de 41% em termos do peso dos impostos na captação da receita para 52,2% em termos de captação. Somos o 24º município no país em que os impostos têm mais peso. De facto, o município posicionou-se como um predador fiscal. E o que devia perceber-se é que, em termos de aumento de impostos, no município de Ilhavo não houve gradualidade. Foi o máximo sempre. E depois, qual é o ano ideal para descer os impostos? É o ano eleitoral? É isso que vai acontecer, de facto. E só para ver isto, o argumentário que eu usei em termos de pacote fiscal, na defesa na Câmara, foi este. O Sr. Presidente, em 2016, achou que poderia baixar 0,25 IMI. Nem usei as minhas contas. E eu até sou da área fiscal, da área de fiscal e de finanças, não, mas usei o argumentário do Sr. Presidente da Câmara. O Sr. Presidente disse, nós vamos descer o IMI 0,25 e isso vai nos representar uma quebra de 600 mil euros. Quando o ano terminou, verificou-se que esse 0,25 representou 150 mil, que entretanto foram já absorvidos, nesta altura já não há quebra nenhuma. Mas vamos nos posicionar no momento para ser rigoroso em termos de números. No final do ano, esses 600 mil, que era a expectativa do Sr. Presidente, redundaram em 150 mil. 0,25 representa 150 mil. Então, se o Sr. Presidente, segundo as contas dele e não as minhas, tivesse descido agora 0,75, eram 3 vezes 150, o que seriam mais 450. Ainda ficava dentro da margem que ele achava que era razoável perder. Ele dizia, eu estou disposto a perder 600. Então, ele depois devia ter sido consequente. Quando verificou, enganou-se nas contas. É natural, é normal eles enganarem-se nas contas, mas, mais uma vez, enganou-se, só desceu 150, dizia, então, eu vou ser consequente com as contas que fiz. E posso abdicar de 600. Então, vou descer mais 0,75 e ainda fico dentro da margem que orçamentou e que acharia razoável. Foi isto que o PS pediu. Nós, de facto, também podíamos ter pedido... Foi a primeira vez que pedimos descida para o mínimo. Porquê? Porque, segundo as contas do Sr. Presidente, vir para o mínimo enquadrava-se no valor que ele podia abdicar e que não punha em causa os seus projetos. Depois, porquê é que nós achamos também que, em termos de captação de impostos, nós estamos além daquilo que é razoável? Porque é o ócio que possibilita, muitas vezes o disparate, e o dinheiro demais no bolso também. E se as contas funcionassem de uma forma que nos agradássemos, é assim, quando há dinheiro a mais, há adiantamentos a empreiteiros. Quando há dinheiro a mais, há abdicar de 650 mil euros de taxas de urbanização na Avenida Fernão de Magalhães. Quem está no limite de finanças e que precisa de utilizar todos os tostões, não pode depois gastar desta forma. Mas isso é um assunto, esta explicação do pacote fiscal e da descida pode ser um assunto para...
Aqui estávamos na questão mais macro.
Mais macro. Esta, a questão da...
Do posicionamento político, no fundo.
É evidente que uma abstenção pode ser, de facto, um deixar passar. Porque quando nós não temos informação suficiente e quando o mecanismo em si pode ser razoável, nós dizemos, ok, abstenho-me porque eu não tenho os dados que vocês têm. E esta abstenção representa de facto isso. E é, há muita gente, nós não somos, um dos argumentos do Ricardo também era que o IMI não seria para toda a gente. Nós somos um município de proprietários. O mercado de arrendamento em Ilhavo não funciona. Toda a gente tem uma pequena casa, ou porque herdou, ou porque veio de um avô. A grande maioria, a esmagadora maioria dos municípios pagam em mim. E daquilo que eu tenho visto, da análise das bolsas de estudo, dos processos sociais, de facto ainda há uma franja importante de gente que vive mal e que mais 100 euros ou menos 100 euros no rendimento precisa. Eu acho que o Ricardo esteve mal em termos de defesa. Não houve nenhum ataque do PS, não há, era o que faltava. O PS, como o partido que lidera a oposição, estar... atacar quem está com ele na posição. Agora, achamos é que temos que ser consequentes e que temos que ter uma capacidade de indignação contra essas coisas. Quer dizer, se há falta de dinheiro, depois não há estes desvarios que nós vemos em termos de custos, como os adiantamentos aos empreiteiros, o abdicar de taxas, entre outros, que nem vale a pena a referir. Penso que o ataque não foi da parte do PS, não foi de facto, partiu desta percepção de que na região a Ilha estaria perfeitamente enquadrado, quando de facto não está. É o segundo município com taxa mais alta, sabendo que Aveiro se posiciona daquela maneira, porque pelas contingências do passado.
Carlos Pedro, surpresa no representante do PP, bom dia nesta discussão que se instalou.
Os dois lados sobre esta questão do IMI e sobre outras questões que eu iria salientar. Em primeiro lugar, eu concordo com o Ricardo em que, claramente, porque eu já ouvi esta discussão noutros sítios e parece-me um bocado, enfim, pouco, diria, não muito séria, aqui da vez do Eduardo, penso que não foi o caso, que é confundir quando a pessoa se abstém, não é votar a favor, é abster-se, é dizer, pode ser por duas razões, pode ser, primeiro, porque não tem informação suficiente, a segunda pode ser porque não tem a certeza absoluta se deve votar favoravelmente ou não, e portanto abstém-se, deixa na mão dos outros a decisão. Portanto, chama-se isso abster-se. Eu não tomar partido nem por um lado nem por outro. parece-me absolutamente correto.
Mas já agora só, e depois podem retomar esta conversa os três, mas o que fica ali, até porque aquele título que foi também discutido, a prova, no qual faltavam aspas, como é evidente, o texto era claro, é que a questão não é uma questão apenas, digamos assim, factual do voto. É uma questão de argumentário, e o que o argumentário utilizado pelo Ricardo Santos e que causou essa surpresa é que era um argumentário muito dele decalcado da própria maioria, do que a maioria disse, do que Fernando Pessoa lhe disse, não é? E isto não é exatamente...
Mas eu também concordo com...
Digamos que na linha do Bloco de Esquerda não é mais natural.
Mas aí estamos com outro problema. Volto a concordar com o Ricardo. O Ricardo começou, eu não interrompi nenhuma vez, fiquei quase à meia hora calado, a dizer que de facto existe uma ideia que o Bloco de Esquerda é um partido radical, é um partido dogmático, é um partido que está sempre contra, ou então que está sempre a favor, que está colado ao PS, portanto é como se fosse um emplastro de alguma coisa que está ali. Eu acho que, provavelmente, primeiro, acho que o Bloco é o que é, o Bloco foi mudando, primeiro foi mudando, claramente, ao longo do tempo, o Bloco... Noutros tempos já foi mais assim, agora não é. Provavelmente discordo do Ricardo quando ele diz que o Bloco não é aquilo que os outros dizem no Bloco. Eu acho que muitas vezes os representantes do Bloco é que dos próprios apoiantes do Bloco discordarão. Provavelmente eu diria que do ponto de vista da representatividade esta decisão não agradou aos votantes do Bloco, a minha convicção. Ou seja, daqueles que eu conheço bastantes, alguns são meus amigos, tenho a certeza absoluta que se fossem eles a votar, votariam logo contra. Portanto, esta é a minha opinião, portanto, que não é assim tão verdade que o Bloco mudou sim. Agora, que depois a posição do representante do Bloco que vota, que seja de facto a posição do apoiante ou do votante típico do Bloco, tenho algumas dúvidas. E portanto, acho que se não se tem a certeza. E mesmo o argumento que o Eduardo fala, que eu não fiz bem as contas, mas a verdade é que, pronto, ok, sim senhor, não fiz as contas, mas não me parece assim muito claro à partida que mesmo sendo Aveiro, e não interessa quais são as razões, Aveiro tendo o IMI mais alto, E os outros concelhos vizinhos, que são muitos, todos juntos, o tamanho da Aveiro, eu não sei se, fazer feitas as contas, se de facto não será em termos de número, o número de pessoas abrangidas não será, se calhar, metade.
Deixa-me só fazer-te um apontamento assim, que é assim, por exemplo, em termos de, se nós falarmos aqui em termos de competitividade, vamos falar de competitividade empresarial. Nesta altura, quem é o nosso grande adversário é Vagos. Vagos cresceu incomensuravelmente em termos de zonas industriais, de empresas, e até empresas que tentaram vir para a ilha e que não conseguiram vir para aqui porque não havia investimentos nas zonas industriais, não houve alargamento ou tempo de espaço.
Mas, Eduardo, mas há aqui uma questão que tu também não me esqueces. É dizer, então, Ilhavo e Aveiro criaram o PCI, Parque de Ciência e Inovação, para pôr lá empresas. Foram 40 milhões, me parece. Vão ser 40 milhões, acho que não estão todos gastos. É para pôr lá empresas. Ilhavo queria fazer ali na Cotada, onde está o PCI, ali na... Onde está o matador que dispara tudo? O canil.
Agora, baralhei. Uma zona de acolhimento em...
Sim, queriam fazer aí uma zona industrial, uma coisa assim mais ou menos, que depois andaram para trás.
E vai melhorar no próximo ano? Sim, pronto. Creio que está, portanto, no plano a questão da ligação direta à zona das Ervosas, creio eu.
Exatamente. Portanto, eu acho que... É verdade que Vagos tem tido uma captação maior de empresas, provavelmente não tinha lá nenhumas, e Ilha já tinha mais, e portanto é normal que haja diversificação.
Ui, não passas nas zonas industriais de Vagos há muito tempo.
Não, mas nós temos aqui na zona de Ilha temos muitas empresas de grande dimensão, portanto parece-me normal, as pessoas vão para onde não é por, ou seja, o argumento de que não vêm para cá por causa do IMI ou por causa de outra coisa qualquer, por causa da derrama, eu acho que é um péssimo argumento, porque eu estava em Aveiro, podia estar em Vagos, podia estar em qualquer lado, e estou aqui, e eu acho que isso para as empresas nem aquece nem arrefece. Não aquece nem arrefece. Eu nem sei quanto é que pago de derrama, porque não me interessa. a sondar, que fatura 3 milhões, agora não faço ideia quanto é que paga. Quer dizer, é uma coisa que não, não é conta de mercearia, porque das duas, o negócio está estrangulado e tudo conta, como disse o Eduardo, e portanto, é pá, estar ali, ou estar a um quilómetro, meio quilómetro de autoestrada, não ter portagens, ou ir, quando a gente vai para o futebol, por exemplo, as pessoas não querem ir para a autoestrada e vão para o 109 para não pagar portagens. Eu às vezes também vou na caravana porque vou com os outros, mas aquilo para mim é uma estupidez, porque aquilo até acho que gasto mais, vai ali tudo para arrancar o domingo, e porque por 1 euro, pronto, agora quem se não tiver dinheiro, se calhar, 1 euro é importante. Acredito. Ainda lá é um vizinho lá meu, que conheço muito bem. Anteontem pediu-me se eu tinha algum dinheiro para emprestar. Não tinha dinheiro, emprestei 2 euros. Ontem encontrou-me e disse, epá, ainda não tenho os 2 euros, depois eu ponho na caixa de correio. Quer dizer, isso é realidades que existem. Quer dizer, que a pessoa disse, mas isto, eu não lhe quis dizer que não era preciso dar-me dinheiro porque ele podia ficar ofendido, mas ele disse, epá, não se preocupe que eu ainda não consegui resolver lá o problema. Estamos a falar de 2 euros. Bem, não desviando. Portanto, eu estava a dizer é que, de facto, não tenho a certeza, mas podia ter feito as contas, mas posso fazê-las. Não vale a pena, estamos a bater aqui muito nesta questão. É que o facto de Aveiro ter o IMI mais alto não é a mesma coisa que Vagos ou que Amortosa ou de sítio qualquer, porque o número de pessoas que têm Aveiro, provavelmente, como eu disse há bocado, não fiz as contas mesmo, portanto, estou a falar de cor. É um número muito grande.
Mas cara, estamos a divergir um bocadinho. Aqui, okay. a questão é uma questão de, digamos assim, de mapa geopolítico.
Sim, mas aqui eu gostava de estar a
dizer. Cara, deixa-me só dizer mais uma coisa, porque também há aqui uma coisa que eu discordei aqui do Eduardo pelo seguinte. Se o seu presidente, o Cassolo, na altura, se enganou nas contas, disse 600 e se calhar não fez bem as contas, pronto, não estava perante disso.
Não é só uma vez, é sempre.
Sim, ok, mas pronto, mas estou a falar desta em particular. Eu acho que tu disseste que ele devia ser consequente com os erros. Eu acho que não, se a pessoa se enganou, não pode ser consequente com o erro. Deve assumir o erro, dizer, epá, eu disse 600, enganei-me, era 150 e portanto é isto que eu estou
a dizer. Não, Carlos Pedro, estás a perceber mal. A questão não é essa.
Assim, ele que deve ser consequente com o erro.
Não é consequente com o erro.
Enganou-se? Enganou-se?
Não foi isso que eu disse. Ele, A questão que ele disse foi, ele disse, eu posso abdicar no meu orçamento futuro de 600 mil euros. E como posso abdicar desses 600 mil euros, vou reduzir a taxa em
0,25. Certo, mas tu, assim, provavelmente enganou-se em quê? Para mim, nos 600.
Ele enganou-se foi a calcular que 25% não eram 600. 0,25 não é 25%, 0,25 não era 600.
Não, a questão era se ele estava disposto a baixar 2,5 para 150 ou se enganou nos 600.
Não, foi os 600, porque a conta faz ao contrário. Ele primeiro
calculou o valor. Mas eu não sei como é que ele fez a conta.
Ele viu o valor, eu vou abdicar de 600 mil, e então para isso vou descer 0,25. Então, se os 600 mil faziam a conta...
Eduardo, eu aí concordo.
Mas
eu não tinha percebido a questão. Mas assim, uma coisa é enganar-se. Enganar-se no número.
Não, pronto, mas a questão não é essa.
Se a pessoa diz, eu estou disposto a gastar 600 e depois faz a conta.
E afinal...
Vou dar 150.
Então posso dizer mais em termos de taxa. Mas aqui a questão não era essa. A questão foi colateral e foi para representar, para explicar ao Ricardo que tinha partido de um erro em termos do IMI. A questão foi, de facto, o argumentário, todo o argumentário que o Ricardo utilizou é o argumentário da maioria que não faz e que não tem, e com toda a amizade que nós temos. Não é, essas preocupações de que vem dinheiro a menos, de que o IMI vai ser recebido mais tarde. Primeiro, nós, se formos fazer o paralelismo com
aquilo... Mas estranho seria se eu sustentasse uma posição deste executivo, sustentasse abstendo-me, e estivesse contra os argumentos pelos quais eles querem fazer a manutenção. Não, mas... Aí assim é que eu acho que seria incoerente.
Não podia haver argumentos próprios. Podia haver outro tipo de argumentos.
Mas existem argumentos próprios que também foram estabelecidos. E, por exemplo, um que nunca foi referido por este executivo, em que nós estamos circunstancialmente uma visão diferente daquela que o PS aqui manifesta, é que, por exemplo, independentemente desta questão do IMI, para mim a discussão não parte daqui, teria partido da Assembleia, não partiu. Portanto, houve de facto aqui no debate uma circunstância, e como eu digo, não tenho problema nenhum nisso, portanto é que eu estaria até convencido de que Ilha tinha, não a taxa mais baixa, mas que estaria abaixo da média. Não está abaixo da média, encontra-se na mediana entre a taxa mínima e a taxa média, são circunstâncias diferentes as quais eu poderei de facto ter confundido. Agora, isto não muda em nada a nossa posição e a nossa convicção sobre esta matéria, porque se parte aqui de um pressuposto que, pelos vistos, estranhamente o PS não vê ou não se revê neste posicionamento do Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não acredita sequer que para Ilhavo seja um fator de... Nós pretendemos idealmente a descida das taxas, no sentido de que, havendo folga para isso, as pessoas fiquem com o seu bolso aliviado. Portanto, esta é uma causa. Agora,
isso toda a gente defende, não é, Ricardo?
Isso toda a gente defende, claro, à partida, idealmente. Agora, aquilo que nós não defendemos aqui é, por exemplo, esta visão que coloca Ilhavo, que quer colocar Ilhavo como um município estrategicamente competitivo, por exemplo, com base no IMI. Eu estou completamente contra isto. Ilhavo não é Vagos. Ilhavo não é Oliveira do Bairro. Ilhavo não é etc. Ilhavo, se de facto se deve comparar com alguém, no meu entender, é com Aveiro, que é a capital distrito e que tem uma taxa muito mais alta. Ainda bem que nós não temos a mesma taxa que eles. Estou satisfeito por isso. Mas os nossos fatores de competitividade não deve ser o facto de oferecermos a Praça da Sente mais barata. Há outros fatores de competitividade. O plano cultural que oferecemos, os equipamentos que disponibilizamos, os espaços verdes que disponibilizamos, o cuidado que temos com as pessoas, com os animais, com quem tem dificuldades, a habitação social, aquilo que dispomos. Portanto, há todo um conjunto de opções e medidas que devem tornar este município mais competitivo, não sendo para nós o fator de competitividade de fazer de Ilha para a Praça mais barata, até porque nós não temos o mesmo tipo de disponibilidade que têm outras zonas.
Os coeficientes de localização também jogam alguma coisa.
Mas há aqui uma questão que o Eduardo disse, e que eu também tenho algumas dúvidas, que é... Porque,
Carlos, pedia só que falasse mais próximo
do microfone. Ok, peço desculpa. É que, por exemplo, nós ali na Saudade são 40 ou 50 pessoas, e há muitas pessoas que moravam em Aveiro, que vieram morar para Ilhavo, que são morar aqui em Ilhavo, na Gafanha e por aí fora, exatamente porque é mais barato. Portanto, o mercado de arrendamento existe. Muita gente, claro, não estou a dizer que são, que não haja muitas pessoas, ou a grande parte não sejam pessoas com habitação própria que herdaram dos pais ou dos avós, ou do que é que seja. Mas também se herdaram, também já tiveram esse benefício, também não tiveram o que eles pagar. Também, pronto, podemos dizer por isso, não pagaram, não estão a pagar empréstimos, os outros estão a pagar renda, e as rendas na Gafanha são, em Ilhavo, são claramente mais baratas que as rendas em Aveiro, mas de longe. Estamos a falar de valores muito diferentes. Por isso é que as pessoas, que até algumas preferiam viver em Aveiro, vêm viver para aqui, estão a morar na Gafanha, ou estão a morar em Ilhavo, ou estão a morar na Vista Alegre. Na Vista Alegre aí já muda um bocadinho, mas porque de facto também tem a dizer que era um facto de uma mau competitividade, porque se as rendas aqui são mais baratas, é porque há um mercado de arrendamento e, portanto, o IMI vai depois cair no senhoria, não vai cair no inquilino, não é? Portanto, as pessoas vêm para cá. Há muita gente que vem morar para cá, que depois faz vida aqui, ou porque mora cá, depois já não vai sair à noite, pode sair à noite para Aveiro. A última coisa, só para fechar, já estamos a falar, acho que demasiado, sobre a questão do IMI, é que, eu agora vou lançar aqui uma certa conclusão, é que o aumento de impostos não é necessariamente mau. Nós temos o caso da Suécia e de países desenvolvidos em que a taxa de impostos é elevadíssima. O problema não são os impostos, é como é que se gasta o dinheiro dos impostos. Portanto, ter impostos muito altos...
Sim, mas isso depois também correlaciona...
Esta questão de aliviar...
Correlaciona, e aqui estaremos de acordo, correlaciona com o bolso de cada um.
Meus caros, claro.
Este é o modo para introduzirmos então a outra questão.
Mas deixa-me só para não criar aqui uma grande... Porque parece que disse... É que quando se diz assim, nós queremos aliviar o bolso das pessoas, nós podemos aliviar o bolso das pessoas com o aumento dos impostos, desde que elas não paguem grande parte das coisas como os suecos, que não pagam nada. Pagam 50% de impostos, mas depois vão ao hospital, vão ao médico de transportes, e é tudo borla, água, tudo, que não pagam absolutamente nada. Taxa mais alta que existe, penso que é na Suécia, a seguir para aí na Suíça, nestes países nórdicos. Portanto, os impostos serem altos e sejam bem gastos, não tem mal nenhum.
Mas o Carlos já vai poder desenvolver isto porquê? E peço-vos a todos também que entremos nesta análise, sim, que é exatamente a questão da votação, plano de atividades e orçamento. Falaram aqui um pouco do IMI à sombra desta questão da troca de palavras de galhardetes entre o Bloco e o PS, que é o PS votou contra os documentos. O PP abstém-se na questão do plano,
sim,
e aprova, ou melhor, vota contra na questão do IMI. O Bloco abstém-se na questão do IMI, vota contra plano e orçamento.
Exatamente, sim.
Creio que foi isto, para quem está lá fora, olha para isto, se calhar isto causa aqui.
Mas eu gostaria de justificar o nosso posicionamento, e para nós é muito claro, porque não existe dúvida de que, e isto eu acho que se prende um bocadinho com esta discussão, e talvez até aqui esclareceremos este posicionamento do Bloco, havendo concordância ou discordância, que é, e é aqui que centralmente vimos anunciar uma espécie de ruptura, já não é bem ruptura porque não existia uma ligação tácita, mas diferenciar o nosso posicionamento àquilo que nos parece a nós que também tenha sido o posicionamento do PS nestas matérias, que é o seguinte. Portanto, não existe dúvida para o Bloco de Esquerda, é por isso que aqui existimos e estamos, que estamos formados e que temos feito oposição quando entendemos que a devemos fazer. Portanto, nós acreditamos que muito há para fazer em Ilha e não duvidamos que este orçamento que agora foi apresentado era insuficiente em termos de realizações, em termos de propostas, em termos da renovação dos conteúdos que são oferecidos nos vários programas em Ilha. E, portanto, era um orçamento de continuidade, que não trazia novidade, mas é de continuidade. E, portanto, nós gostamos de colocar este posicionamento porque aqui existe uma para mim, uma questão que é importante, que é sermos credíveis e sermos coerentes com as nossas próprias opções. E eu não posso, nem este núcleo vai fazer, que é criticar cegamente o Executivo Camarário de Ilha. Portanto, este Executivo, por muito que se lhes veja pontos de contacto, aliás, ou pontos de descontacto, coisas que nós achamos que são prioritárias, que deviam ser realizadas, regras que deviam ser mudadas e que não o são, nós também somos capazes de compreender quando existem sucessos. E não podemos olhar para este município e cegamente referirmos-nos a ele como se tudo fosse mau e como se este executivo não tivesse nenhuma atitude de louvar. E, portanto, neste sentido, temos de ser realistas com o nosso posicionamento. E nós acreditamos que há muito aqui em Ilha por fazer. E não é porque, por exemplo, este executivo tem recebido prémios disto e daquilo que nós temos que engolir que tudo vai de vento em popa. Eu não posso esquecer que ainda ontem saiu uma notícia, aqui só um pequeno parênteses, em que referia que o município de Ilha, como aliás os municípios aqui à volta, que fariam parte, que teriam sido premiados como municípios amigos do desporto, qualquer coisa deste género. Eu não sei quais são os critérios para determinado tipo de prémios, confesso. Primeiro estamos a falar de uma lista que tinha 90 premiados num país onde existem 300 concelhos. É um terço. Então, mas um terço dos nossos concelhos vão dar exemplo. Não é a realidade que eu assisto, não é...
Há prémios que estão com umas medalhas da Superboc e da SAGES.
Exatamente, acredito. E aqui estamos de inteiro acordo, portanto há aqui também...
É preciso fazer a candidatura, provavelmente, responder a inquérito...
Claro, etc. E depois também às vezes tiram aqui alguns dividendos, quer dizer, por exemplo, esta é uma das claras situações que, apesar do vereador se ter vindo manifestar, que nós não poderíamos estar mais contra, porque foi uma das nossas principais críticas em plano e orçamento. Ilhavo não tem neste momento um projeto, nem um plano, pelo menos que seja conhecido ou que esteja efetivado, para a questão do desporto. Nós temos equipas, por exemplo, que têm tido sucesso, não sei com que apoio camarário, por exemplo, Vista Alegre. Só agora, recentemente, houve um compromisso da Câmara em fazer uma bancada. Até então não havia quase ligação nenhuma. Portanto, nem existe, em termos de subsídios, grandes subsídios para nenhuma instituição desportiva local. Portanto, o desporto em Ilhavo está, no meu entender, tenho dito repetidamente, esmazelado. Temos a piscina de Ilhavo em muito mau estado. A da Gafanha também poderia eventualmente precisar de uma manutenção. Temos falta de equipamentos de toda a natureza, seja para o atletismo, etc, etc. E, portanto, apesar deste prémio, esta já é uma visão que nós não vamos corroborar, porque aquilo a que assistimos já é a realidade. Agora, isto não se passa com tudo. Há outras coisas em que eu acho que até há uma gestão responsável, sendo irresponsável quando por vezes aloca determinadas verbas para coisas que não concordamos. Sabemos que, de facto, fomos muito críticos sempre com a questão da rotunda da Barra. Acreditamos que foi dinheiro mau gasto, não resolveu a situação, foi muito dinheiro. Quem diz aqui diz outras áreas. Agora, se nós temos linhas em que aqui nos separamos da Câmara porque achamos que muito há por fazer a nível social, do ponto de vista do desporto, da educação, então é uma situação que temos falado imenso, existe muito para fazer no âmbito da educação, embora tenham sido feitas muitas promessas na última Assembleia Municipal, nesta matéria, muito há ainda por fazer. Agora, aquilo que eu aqui gostava de esclarecer, e peço desculpa se estou a dar um degrau atrás, dando um degrau à frente, era, e que ainda não me foi esclarecido, quando se aqui se fala em que há uma incompreensão, eu gostava mesmo de perceber, é como é que o PS pode propor, e aqui tenho dificuldades, mais realizações. Porque esta é uma constante. Não, fizeram pouco, têm que fazer assim. Não, não é assim, é assado. Não, mais depressa o estacionamento. Bem, nós também acreditamos nisso. Também gostávamos que o saneamento tivesse sido concluído mais rapidamente e que não se vá deixar para o último ano. Também gostávamos que esta obra ou aquela fossem levadas atempadamente. Também gostávamos que as verbas para as associações aumentassem. Agora a minha questão é sempre esta. Em que situação é que se pode dizer às pessoas, bem, nós queremos fazer assim, assim, assado, mas vamos baixar toda a taxa fiscal que temos, vamos baixar o IMI, vamos baixar o IRS, idealmente até deveríamos baixar a derrama. Não nos podemos esquecer que este mesmo PS também se absteve, por exemplo, na questão da derrama. Será que aprovou o plano de derrama do PSD? Pergunto eu. Portanto, o que não podemos é, vamos descer o IRS, vamos descer o IMI, Vamos descer, vamos receber menos verbas do Estado. Vamos receber, a meio do ano, costumávamos receber em junho, atenção, os valores cobrados de IMI até 250 euros. Este ano vamos receber um mês mais tarde, menos de metade.
Só 100, não é?
Como é que, só 100, portanto, vamos passar 205. Claro que isto não dá exatamente metade, porque claro, há pessoas que não pagam até, portanto, eram os valores cobrados até 250. Mas não há dúvida que quando se passa 250 para 100, sendo que o grosso modo dos IMIs até ficam nesta escala até aos 250 e depois com a segunda prestação, que também vai ser atrasada de agosto para setembro.
Certo.
E, portanto, eu o que gostaria de ter ouvido neste momento, e foi a minha crítica que fiz, até neste sentido, é qual a cabala, portanto, qual a fórmula mágica que o PS aqui apresenta para descer toda a receita desta Câmara, mas aumentar a despesa.
A brincar.
Dando mais dinheiro às associações, fazendo melhores equipamentos. Quer dizer, como é que isto se faz?
Mas eu vou-te já explicar como é que se faz, sabes, Ricardo? Olha, o truque é assim. É que o IMI...
Bem, que eu vou apontar.
A nossa cobrança de impostos em 2016, o tal ano em que desceu o IMI, nós cobrávamos de impostos 10 milhões e 600. Hoje cobramos 11 milhões e 400. Somos o 24º município em 308 que temos mais taxas de impostos. Mas depois, em 2015 tínhamos despesa corrente de 2 milhões e 700. Hoje tens despesa corrente de 17 milhões e 600. Que é um aumento de 38,3% de despesa corrente. Tinhas de investimentos em 2015 7 milhões e 557. Para este ano vão ser 5 milhões e 304. Uma descida de 30%. Se nós gastamos a reestruturação dos serviços que permite fazer mais com menos dinheiro não está feita. Se nós continuamos a gastar mais 5 milhões em despesa corrente e temos menos investimento, o dinheiro tem que ir para algum lado. E de facto é isso que está a acontecer. Não está a haver eficiência da Câmara em termos do gasto dos valores. O fazer mais é fazer bem. E muitas vezes, de facto, o que disseste bem, em termos do desporto, não sei que apoio é que há falta de um conselho, e vivemos aqui tão perto da Aveiro, temos um conselho cada vez mais, e bem, com pessoas a procurar-nos, com gente nova que tem filhos e muito mais gente a frequentar infraestruturas desportivas que não chegam e têm que utilizar tudo o que é campos emprestados e pavilhões e quase casas particulares para fazer desporto.
E piscinas.
Pronto, é preciso, de facto, investir naquilo que é. Como em termos de apoio social, a Câmara, em termos de apoios sociais, é miserabilista. Não tem, e a Câmara diz, mas nós não temos que apoiar a despesa corrente das associações. Pois não. Mas temos que fazer um plano de apoio em termos de investimentos para as instituições de solidariedade social, que temos várias, das melhores. Mas, de facto, não há um plano. E o facto de teres votado contra o plano de orçamento, e muito bem. Porque não se nota na Câmara um caminho, quer dizer, nós vamos realizando coisas, mas não há de facto um caminho consequente. Não percebemos para onde é que vamos, por exemplo. Sempre a Câmara se manifestou contra o Conselho Municipal da Juventude. Agora vai haver o Conselho Municipal da Juventude, assim com alguma reticência, vamos ver como é que funciona. Em termos do orçamento participativo, que noutros também sempre foi contra e já estava na lei há muito tempo, que há municípios onde os valores são substancialmente, mas várias vezes maiores. Vamos fazer com 50 mil. 50 mil dá para fazer o quê em termos de orçamento participativo? É isto que vai fazer aproximar as pessoas, vai envolver... Nós somos dos municípios com mais afastamento da população à realidade municipal. Não parece ninguém nas assembleias municipais, pouca gente vai às reuniões de câmara.
Sim, o nosso envolvimento em termos democráticos da população é mínimo.
E porquê? Porque não, nós não notamos que haja de parte nestes planos e orçamentos, não há nada que nos mostre que há um caminho para de aproximação à população, de transparência e diálogo, das pessoas perceberem que o seu dinheiro é bem gasto, porque quando o Carlos Pedro dizia, os impostos podem não ser um fator das pessoas se desmobilizarem, se forem bem gastos, se as pessoas perceberem que de facto as pessoas estão envolvidas. Trazer mais gente cá, não são só os impostos, são os nossos planos o nosso PDM e os consequentes planos de pormenor, que estão 13 preparados não, fala-se deles há muitos anos, mas que nenhum teve consequência, e agora com esta alteração de PDM que está aí em fase de acontecer, vão ser revistos e alguns vão ser deixados cair. Porquê? Porque com este tempo todo de marinar, acabaram por perder consequência. E às tantas vamos ter que refazer tudo.
Sim, estarem desatualizados em relação às necessidades.
Mas gastou-se dinheiro a preparar. Gastou-se dinheiro já a preparar às tantas, nestes 17 milhões e 500 de despesa corrente, foi-se gastando dinheiro que foi ineficiente. E agora vamos ter que gastar outro dinheiro a fazer outras unidades. A questão é só esta. Não é preciso cobrar mais, é preciso gastar melhor. E é preciso investir bem. E é isso que nós não estamos a ver. Nós achávamos que era importante esse apoio às instituições. Porque falar do município, que nós temos que ter melhores serviços culturais, temos que ser competitivos por isso? Temos. Mas essa é uma franja da nossa população. Depois há outra franja que está completamente fora, que não frequenta espetáculos culturais porque nem é sequer o não ter dinheiro. Muitas vezes é não ter dinheiro. Mas muitas vezes é porque não tem disponibilidade mental para isso. Porque não foram preparados para isso. Porque não há condições para que as pessoas estejam num nível. Estão tão preocupados com as questões básicas que não estão preocupadas com isso. E da parte do Partido Socialista, por exemplo, tem havido uma intervenção na Câmara, importante a esse nível, que é de isentar de taxas miúdos que têm carência social para frequentar as piscinas, em termos de espetáculos culturais, para ou não terem bilhete ou terem um bilhete mais reduzido. Tudo isso são formas de fazer integração social.
E o envolvimento, por exemplo, que apregámos também no que diz respeito, uma das grandes críticas que fizemos, por exemplo, a este executivo, é que, mais uma vez, não apresenta soluções para o envolvimento das populações, por exemplo, naquelas que são as suas bandeiras. Cultura. Temos a bandeira da cultura. Ora, de que modo têm sido envolvidas as populações, não só no papel do público, como também no papel de quem faz essa cultura, de quem faz essa arte, que envolvimento tem sido feito? Voltamos já à questão do associativismo. Portanto, não há dúvida de que há aqui muito por fazer e que muita coisa está atrasada. Agora, eu também acho que é aqui importante, e daqui o nosso posicionamento, é também não queremos, porque depois eu acho que perdemos, esta é a minha convicção, talvez não seja assim para toda a gente, e na bocado dizia aqui o Carlos, eu por acaso não estou convencido inteiramente do que ele dizia, de que o leitor do Bloco de Esquerda, o eleitor do Bloco de Esquerda podia não se rever nestas políticas.
Eu disse que era uma convicção, não disse
é uma convicção. Certeza. Eu já não estarei tanto de acordo porque, okay, por exemplo, como sabem, eu não sou aderente do Bloco de Esquerda, sou um candidato independente dentro das listas do Bloco de Esquerda. Mas estou seguro, porque estou informado, por exemplo, o que foi esta última convenção do Bloco de Esquerda, em que ficou explícito de que há uma linhagem muito mais progressista. Não houve uma moção, por exemplo, que queria a levar à votação uma espécie de radicalização do partido, achava que este Bloco de Esquerda, quase a mesma crítica que o PS lhe faz, portanto, que este Bloco de Esquerda está assim um bocadinho moderado e a encostar-se demasiado a questões burocráticas e práticas, etc. Esta moção teve 40 votos num universo de 500 votantes, portanto, isto diz alguma coisa deste partido e qual é o posicionamento deste partido, que realmente quer uma versão progressista
está
para
a mudar,
estas matérias.
Mas está a mudar.
Não é uma questão de mudar, é uma questão de
adaptação. Se fosse há 10 anos, fosse há 10
tem uma
anos,
máquina agora
assim
de análise diferente, considera as coisas de maneira diferente. E, portanto,
não, porque é uma máquina.
Estando nós, por exemplo,
mas
a ilha,
isso é um sinal
muito
de inteligência, porque é assim, que quando a pessoa começa a perceber que está a perder terreno e começa a perder apoiantes, tem que mudar, tem que ser mais moderado. Normalmente, ser mais moderado atrai mais do que ser mais radical.
Não, a questão aqui eu não acho que tenha a ver com ser moderado.
Não,
A questão aqui é em determinadas temáticas.
Ricardo, mas isso
rever o nosso
todos
posicionamento isso, no isso, sentido da prática. Porque nós, Carlos, era o que eu dizia há pouco ao conto. Quer dizer, eu entendo que sim, quer dizer, idealmente vamos cobrar menos impostos, mas depois como é que vamos sustentar
aquilo que
achamos
que está por fazer
quando achamos que há tanto por fazer?
Essa era a questão.
Eu dei-te uma resposta razoável. Eu dei-te uma resposta muito interessante, que foi 12 milhões de consumo de despesas correntes para 17 milhões. É muita coisa.
É certo, mas, Eduardo...
Eduardo,
deixa-me dizer uma coisa.
Vamos ouvir agora o Carlos. Vamos ouvir agora o Carlos.
Vou começar a entrar no modo Carlos Pedro, que é interrompo tipo pau portas, interrompo toda a gente, ninguém fala, até o moderador e mudar isto tudo. Estou a brincar. A questão é que eu tenho que concordar com os dois, mas a verdade é assim. Se os números estiverem corretos, obviamente eu participo desse princípio, mas existem. São despesas correntes. Portanto, não há dinheiro. É preciso aumentar... Eu concordo com o Ricardo que, assim, concordo no sentido...
É preciso gastar bem.
Calma. Isso foi o que eu disse desde o início. Que aumento de impostos falsos não tem problema nenhum. Desde que nos gastem bem, concordaria. Mas como eu acho que é a grande diferença entre a esquerda e a direita, é que o Estado, entre aspas, não é pessoa de bem. Não gasta bem o nosso dinheiro. Quanto menos intervir, melhor. Esta é a minha posição, que provavelmente é parecida com a do CDS. Como eu acho que gasto melhor o meu dinheiro que o próprio Estado, quanto menos ele mexer nele, melhor. É a minha posição e, portanto, na questão dos impostos, disse aquilo há bocado que não é necessariamente mal, desde que seja bem gasto. No nosso caso, nos governos que nós temos, como eu acho que não o gastam bem, quanto menos impostos houvesse, até seria melhor. Agora, a questão que o Ricardo disse é verdade. Não é possível, porque eu acho que é uma linha muito leftista, muito esquerda, que é, epá, vamos baixar tudo, depois há um milagre, que é, quando, depois sem impostos, não há impostos, é espetacular, mas sem impostos não há dinheiro.
Ó, Carlos Pedro, deixa-me só fazer aqui um apontamento que é este. Nos tempos áureos de investimento em infraestruturas em Guilhavo, os impostos eram substancialmente menores, a cobrança de impostos era substancialmente menor, não chegava a 9 ou 8 milhões, hoje são 11 milhões. E hoje investe-se muito menos do que há dois mandatos atrás.
Há algum milagre, se calhar estava cá o rival, fazia uns milagres.
Não sei se era milagre, mas o facto é que cobrava-se menos e fazia-se mais.
A gente sabe.
Não há uma cultura em termos de, e disseste muito bem, que devia haver uma cultura de gestão da Câmara de forma empresarial.
Certo.
E se haver racionalização de custos e as coisas serem mais eficientes. E de facto...
Se a despesa corrente aumenta em 5 milhões, se o número estiver correto, se aumenta em 5 milhões, que é muito dinheiro para uma coisa deste tamanho, para a ilha, e, enfim, as coisas não estão, enfim, tão bem como deveriam estar, alguma coisa está mal na gestão e devia haver uma auditoria à própria Câmara, devia ela própria fazer uma auditoria a si própria, uma auditoria externa, uma entidade externa, aliás, como fez o ISQ há 2 anos, veio a Ernst & Young, que esteve lá um ano e tal, a perceber porque é que aquilo não estava a funcionar. Onde é que estavam a ver? Onde é que isso estava a ser gasto? Porque às vezes em instituições muito grandes acontece isto. Agora, a questão que eu acho que é muito relevante aqui é que há um conjunto... Eu discordo daqui de duas coisas. Primeiro é que eu acho que a Câmara investe razoavelmente na parte do desporto, no sentido, se calhar vamos dizer, que é no futebol. Porque o Gafanha tem 3 campos de futebol, relevados, que cada campo custa 150 mil euros, portanto é uma brutalidade em dinheiro.
Tem 3. 2 relevados, um natural e um sintético.
Sintético, mas vão construir agora outro, pronto, mas já está. Tem uma bancada que foi toda melhorada agora. Depois temos logo o NES ao lado, com mais um campo que normalmente está parado. Que depois também há aquelas coisas de guerra que não me interessa a Gafanha.
Agora já está bem a funcionar bem.
Sim, mas não emprestavam, pronto.
Mas logo aí temos que estar, contra, se calhar,
Carlos. Certo, porque... é dinheiro a mais no futebol, mas não vinha de lá.
Não é só o dinheiro a mais no futebol, quer dizer, não é a questão de ser dinheiro a mais no futebol, é a questão de que nós não acreditamos que a melhoria das condições, por exemplo, a nível desportivo em Ilha, partem por este ano, apoiamos aquela, para o ano apoiamos já aquela.
Não, eu estou a dizer que há um protocolo.
Os apoios têm que ser equilibrados.
Ricardo, deixa-me só dizer o que eu estou a dizer,
para todas as situações.
Eu, por acaso, naquilo sei que uma filha anda lá, e o Pinho, por exemplo, porque tem só com fechado aqui, vou acompanhando um bocado de longe porque eu não ligo nada a futebol, mas sei que existem protocolos, não sei agora como é que estão feitos, em que o Gafanha e os clubes de futebol são apoiados. Depois há outro tipo de infraestruturas que eu acho que nem estamos muito mal sabidos, são o caso das piscinas, tem um problema, tem picos, que é o pico do fim da tarde e depois tem horas mortas. E portanto, para isso nós teríamos que ter... Eu lembro-me exatamente da inauguração da piscina de Ilha, já foi, sei lá, há 20 anos, talvez, não faço ideia, mas já é muito tempo. A da Gafanha não está má, a de Ilha, claro que o tempo com a degradação vai ficando pior, mas há determinado tipo de infraestruturas.
Sem manutenção.
Sem manutenção, bem, exatamente. Bem... E as piscinas, já têm um problema com a questão da legionela e problemas.
Deixa-me só dar aqui um apontamento que vai esclarecer o que estás a dizer. De facto, até por pressão, e vou dar um exemplo que é, por exemplo, do Ilhabuína. Por pressão da oposição, a Câmara até vai fazendo algumas coisas, ou agora até do Conselho Municipal da Juventude, ou do Orçamento
Partido. E dos próprios municípios.
Só que depois,
também,
não havendo convicção de como é que as coisas devem ser feitas e bem feitas, acabam por não funcionar. O Ilhabuína sentiu como pressão da oposição, fez, mas depois não tem capacidade de comunicação para envolver as pessoas a utilizarem. E então... é um falhanço em termos de gastos. Depois tentaram aqui utilizar um apoio social para a questão do turismo, que acabou também por, ainda não tenho resultados, mas por aquilo que vi, houve algumas vezes que fiz questão de estar na paragem e vi a coisa um bocadinho mal, porque depois é preciso saber fazer bem. Porque a comunicação que a Câmara se preocupa muito de fazer é a comunicação da maioria, com artigos a dizer fizemos e temos. Mas a comunicação que chega àquela pessoa que não lê jornais, mas que pode utilizar o Ilhabuína, que não lê jornais, jornais ou que não frequenta espaços onde se comentam, onde pode haver oportunidades, mas que precisaria de estar na piscina, nos desportos, nos apoios sociais. Eu penso até que há pessoas que não são capazes de recorrer. São tão pobres que não recorrem aos apoios sociais porque não sabem que eles existem.
Isso é verdade.
A comunicação é esta.
No último debate, eu contei aqui o caso de uma pessoa que eu conheço mais ou menos, que mora lá perto de mim, que não tinha apoios sociais. Eu tive que ir com ele explicar, ligar a duas ou três pessoas, também não sei como é que isso funciona, e ele, imediatamente, no outro dia, já tinha comida para ele e para o pai, fui à Caritas com ele, e, quer dizer, é uma pessoa que era tão incapaz que ela própria não conseguia buscar os quer dizer, andava para ali de bicicleta, pedia dinheiro emprestado às pessoas, porque não conhecia os meios.
Eu acho que aí,
quer a Câmara Municipal, quer os apoios sociais, quer os serviços sociais, deviam identificar essas pessoas, porque elas claramente estão identificadas, porque eu depois percebi que estavam identificadas. Com duas outras telefonemas, conhecia uma pessoa, até um nome. E não há, não tem, ou seja, se a pessoa é
se a
incapaz, tem que ir,
a
pessoa tem que ir, porque por cima está a 100 metros do lar, ou do centro.
E depois falta outra coisa, que é preciso depois, para ocupar os espaços, para ocupar os programas, é preciso haver sensibilidade. E eu vou dar algum exemplo não foi propriamente um estudo, mas foi de uma constatação. Em termos das boas, por exemplo, e eu acho que não há sensibilidade social. Em termos das bolsas de estudo ao ensino superior, para já não percebo porque é que não há bolsas de estudo para o ensino secundário, mas a Câmara é só para o ensino superior, 100 euros de bolsa. A Câmara fez 100 euros por mês. A Câmara fez um programa de bolsas de estudo para o ensino superior e concorreram 34 pessoas. Segundo os critérios da Câmara, duas pessoas foram eliminadas porque não eram elegíveis. 32 estavam dentro dos critérios que a Câmara instituiu como critérios de necessidade para a obtenção de bolsa. Mas um dos critérios que a Câmara também introduziu é que só podia dar 20 bolsas. Portanto, 12 que obedeciam aos critérios da Câmara, não sei, nem é, eu não estou a pedir os meus critérios, é os deles. A Câmara disse, estes 32 precisam, mas nós só podemos dar 20. E eu o que é que fiz? O quarto ou o quinto que não foi apoiado, que estava na lista, eu fui investigá-lo. Uma família de 3 pessoas, com um rendimento de uma pensão de 200 euros, que por acaso, 2 ou 3 meses antes teve um contrato de emprego do IFP, e que passou a ter, no momento da análise, passou a ter esse rendimento ou mais, e ficou, por pessoa, uma capitação de 180 euros por mês. 180 euros por pessoa para viver um mês. Esta pessoa não está eleita para receber bolsa. E depois um dos critérios é um miúdo que está na universidade ter boas notas. Este miúdo tem dificuldade em se alimentar bem, a investir bem. Como é que ele pode aspirar a frequentar um espetáculo cultural?
E isto representa mais do que... isso tem que ser o Estado a resolver, não pode ser a Câmara. Então,
mas isto, no orçamento da Câmara, representa
mais.
Eu
acho que temos que ser todos.
1000 euros.
Mas é que eu nesta questão não estou a dizer, esta é uma das questões que nós nos interessa. A Câmara, por exemplo...
Olha, mas deixa-me só dizer uma coisa.
Questão como colocas, se não tem que ser. É óbvio que o Governo Central tem que olhar para esta questão. Mas também
existe. Mas a Câmara tem que ter um budget
para fazer frente às dificuldades. E sobretudo, se se propõe a essa missão,
mas tinha um budget
com seriedade.
Não, mas não é isso. Eu não estou a perceber bem a questão, porque eu acho que a questão é
esta. E aqui um outro aspecto que foi discutido em Assembleia, que o Eduardo não referiu, é que, por exemplo, existe aqui um outro critério que foi muito criticado por PS e, portanto, como veem aqui, este bloco que não se diz muleta não tem problema nenhum.
Mas qual é o problema de não ser muleta?
Não tem problema nenhum em concordar quando concorda. Claro, por exemplo, até concordo com uma situação que ainda não foi trazida aqui, não sei se por falta de oportunidade, mas que é, por exemplo, que estas mesmas bolsas são dadas sectorialmente com base em critérios, não se chega a perceber se isto são bolsas sociais, se são bolsas de mérito. Porque sendo bolsas sociais que vão analisar a carência financeira das famílias...
São sociais.
Não. São sociais?
São sociais. Mas têm critérios...
Mas tens de zero de mérito. Claro que não pode.
Mas tem aqui um critério, que é este critério seguinte. Ainda por cima, essas bolsas só seriam dadas aos estudantes de determinadas áreas que pudessem ser interessantes à partida para o município.
Isto é um disparate.
Que eram as áreas tecnológicas. Havia esta limitação.
Mas há um problema com...
Isto desvirtua completamente o cariz social desta medida.
Mas há um problema com as bolsas todas, desde que a minha mulher era ter bolsa. Ter bolsa, e havia um critério que tinha a ver com famílias carenciadas. Portanto, dentro dos critérios que o Estado estabeleceu, ela entrou em, 90, vamos supor 92. Sim, 92, 93. E o critério é este. Que não parece, por um lado parece ajustado, por outro parece disparatado. Que é, Se é uma família carenciada, terá os tais problemas, como diz o Eduardo, se calhar comem pior, se calhar não sei o quê, se calhar não sei o quê, não sei o quê. Mas, para manterem a bolsa, têm que manter o nível elevado de performance no estudo. Ora, se a pessoa já é carenciada, porque tem pouco dinheiro, e eventualmente, até por falta de ter pouco dinheiro, come pior e tem algumas, não é o caso da minha mulher nem da família, foram todos bolseiros e todos nunca chumbaram, há aqueles que não podem chumbar, etc. Mas há muitas famílias que são carenciadas e com essa carência leva a que as pessoas não sejam tão boas, enfim, do ponto de vista de desenvolvimento intelectual, e portanto cortarem-lhe a bolsa porque não tem boas notas, é disparatado do ponto de vista social, porque uma coisa não se pode comparar. Se a pessoa, se fosse bolsa de mérito, muito bem. Epá, bolsa de mérito, perdeu o mérito, tirou a bolsa. Se okay. É porque a pessoa não tem dinheiro, nunca lhe podem tirar a bolsa.
Okay, deixa-me só complementar aqui, que é, o que aqui me repugna, e concordando com o que os dois disseram, que é, a bolsa é social, mas o que acontece muito é confundirem estas questões. Há um programa social e depois introduzem-se outro tipo de, como seja neste caso
critérios
que não têm a ver com o social. Então, não tem que se fazer. É preciso ter sensibilidade para isto, e se é uma bolsa social, é social. E depois, os critérios não podem, tem que haver essa tal sensibilidade para ver o que é que representaria apoiar mais um miúdo no orçamento camarário um ano. Representava 1000 euros. E o que é que representava todos os que concorreram a apoiar mais estes 12 que cumpriam os critérios que a Câmara... Eram 12 mil euros no ano. A sensibilidade... Agora, se me disserem assim, mas concorreram poucos, será que não há mais? Provavelmente porque a comunicação... E isso é uma crítica que eu faço, até porque uma das minhas matérias de estudo é de análise comportamental e de alteração de comportamentos. Comunicação para alteração de comportamentos. E isso eu analiso bem. A Câmara não tem uma comunicação para... O povo, para quem precisa nas áreas sociais, para quem precisa nas áreas de desporto, não comunica isso.
Claro, funciona quase sempre como bandeira de realizações.
Como bandeira de realização da maioria.
Se nós compararmos uma coisa...
A comunicação é completamente partidária. Não é uma não se nota que seja uma comunicação de uma instituição que quer fazer bem ao seu povo.
Mas se nós compararmos, quando falaste em 12 mil euros, que é um valor simbólico, não é? E se nós compararmos, eu gosto sempre de comparar porque é uma coisa que me aflige sempre, que é o valor... Quando me disseram, fiquei maluco. Se um campo de relvado artificial custa 150 mil euros, dava para dar a 150 bolsas, certo? Ora, e quando um clube é apoiado, não sei em quantidade, mas bastante, pela Câmara, como o Gafanha, ainda por ser meu filho de lá, não estou a dizer mal do clube, antes pelo contrário, mas estou a dizer, é uma realidade, em que se pensa que colocar mais um campo relvado, porque temos uma equipe sénior, que é aquela... Uma coisa é haver um clube de futebol, que é uma escola de futebol, que eu sou favorável, em que os meninos pagam uma mensalidade, e que seria sustentável se tivesse só a escola de futebol, quando se espeta com uma equipe sénior, que ainda por cima tem que receber, os senhores recebem para jogar, para os senhores jogar, mas os treinadores, aquilo vira tudo ao contrário, e entra-se depois na área do prejuízo. Mas, mesmo assim, a Câmara, eu discordo aí claramente, mesmo chega a Gafanha daqui a bocado ainda leve na cara de que mais um campo, quando o do Nés normalmente até estaria desocupado, pelo menos no ano passado, mas depois também não emprestava, como se o campo fosse do clube, é da Câmara. Eu chegava lá e dava uma ordem aos meus amigos: se emprestam-me bem ou não emprestam-me bem, a gente abre as portas e liga. Aquilo tem ligação direta, quase, não é só passar o muro. Portanto, são este tipo de coisas de algum desequilíbrio entre onde é que se vai gastar o dinheiro? Como é que se gasta? E que as pessoas, às vezes, como não sabem estas notícias, os que são muito... Enfim, quem gosta muito de futebol acha que mais um campo ou dois ainda é pouco. E depois gastar dinheiro numa piscina é uma estupidez, porque eu só gosto de futebol e uma piscina é muito cara, tem manutenção cara e não sei. Portanto, isto tem que ser visto de uma forma muito racional.
O Ricardo, só uma questãozinha, que é assim, nós vamos ter que no outro programa falar novamente sobre isto.
Mas vamos falar, questão, eu explico em contexto.
Eu só gostava de dizer uma coisa que pronto, e hoje não há tempo para falar nisso, mas é uma das questões fundamentais que tem que se ver nas grandes opções de plano e no plano de atividades é o caminho para onde vamos. Isso depois, independentemente de ser mais com um pavilhão desportivo, com um bocadinho de saneamento, seja, tem que haver um caminho onde, que saibamos, daqui a 5 anos nós vamos estar neste patamar social, neste patamar em termos culturais, em termos de infraestruturas, em termos de educação, e não é isso que se nota. Nota-se desgarrado ir aproveitando alguma coisa. Depois nota-se também a questão da comunicação, como dizia há bocado, a comunicação, mais do que um efeito de trazer gente, de mostrar transparência, de mostrar rigor nas contas, é uma... Eu não diria que seja... Não é comunicação, é propaganda. E mais propaganda de maioria do que propaganda institucional. Quando nós lemos um artigo, não notamos a instituição Câmara. Notamos a maioria laranja a comunicar. E é isto que é mau, e é estas águas que devem ser separadas. E havendo essa separação, estamos todos de acordo. Muito mais envolvidos na governação. E é isto.
Eu queria
que
deixar, Ricardo, para fechar, muito rapidamente, isto é uma notazinha que vou deixar, até porque vai um bocado, não estando nesta temática, vai um bocado de acordo a esta polémica que acabámos aqui por causar em conjunto das direitas e das esquerdas. Se fulano está à direita, fulano está à esquerda, etc. Entre direitas e esquerdas, às vezes preocupam-me, e até prendendo-se na questão do associativismo, porque uma das medidas que se apresenta no orçamento é, finalmente, a requalificação do antigo quartel dos bombeiros, portanto, a construção de uma nova unidade para servir, entre outras, a confraria do bacalhau. Eu não posso deixar aqui uma nota, que acho que é uma questão que passou um bocado ao alto em Ilha. Eu ouvi falar nela lentamente e a deixo aqui para que discutimos num próximo programa. Esperemos que estão aqui pessoas que até melhor que eu se vão informar. Quer um, quer outro, sem dúvida. Que é, para minha surpresa, quando entre direitas e esquerdas e posicionamentos de esquerda e de direita, nós temos uma gastronomia de bacalhau que ainda recentemente foi levada à aprovação para os seus estatutos, a participação de mulheres, que mais uma vez foi rejeitada. E, portanto, nos tempos em que estamos, uma confraria como a confraria do bacalhau, onde têm representadas algumas das maiores figuras políticas da atualidade em Ilhavo, de todas as bancadas, aqui à exclusão, diga-se que do Bloco de Esquerda, vai a votação e por unanimidade foi rejeitado. Portanto, ninguém, parece-me a mim que quer, parece-me a mim, posso estar enganado, mas que por unanimidade, sei que foi reprovado, mas estou convencido que foi por unanimidade. Portanto, admira-me que não haja uma figura em Ilhavo que esteja a favor da participação das mulheres na confraria do bacalhau. Se estou a dizer algum disparate, esperemos que isso venha a ser apurado. Mas uma coisa não tenho dúvidas. É que foi reprovado.
Meus caros, ainda ontem, ainda ontem,
por falar nisso, encontrei uma das pessoas, que eu nem sei se é, que está à frente da... Esqueci-me agora o nome. Que me disse, eu tive porque eu todos os dias almoço bacalhau. Pronto, é um vício que eu tenho, a pieta de bacalhau, aquilo é sempre... E ele disse, preciso uma medalha para isto, para a confraria do bacalhau, gerar uma medalha de mérito, porque eu todos isso com bacalhau. E vou ligar já daqui um bocadinho, só para tentar perceber que história é essa, porque isso parece uma história tão bizarra que parece que não pode ser verdade.
É bizarra, mas não passou.
É tão bizarra.
Não posso, por acaso, pode não posso haver, precisar ser por unanimidade, mas foi o que entendi,
Haver aí alguma razão que nos vou dizer ao Luís Leitão.
Não há nenhuma razão, eu sei qual vai ser a alegação, é aquela que tem sido feita em todo o país quando mete confrarias, é que as confrarias tradicionalmente eram feitas por homens, então vamos continuar agora
tradição.
Em 2020 com essa ideia de tradição e etc.
Meus caros, a propósito dos debates sobre a ação camarária, foi a semana em que foi apresentado um estudo, e um estudo com alguma dimensão sobre essa gestão em diferentes parâmetros, e eu creio que muitos deles entroncam naquilo que estavam aqui a falar, e portanto dentro de 15 dias provavelmente vamos voltar um pouco atrás a esse estudo para perceber em que ponto se encontram os municípios, em particular também este município de Ilhavo. Ficamos com este programa disponível em terranova.pt e voltamos dentro de 15 dias, emissão antes de Natal. Bom fim de semana para todos.